Aviso: este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Esse podcast é uma série de vários episódios, contados de maneira cronológica. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que pare, ouça e depois volte a ouvir aqui. Fazia tempo que os moradores da Baixada Santista não viam uma ventania como aquela. As rajadas varriam o litoral a mais de 130 km por hora. Carros foram arrastados. 17 árvores caíram. Os semáforos pararam de funcionar e o trânsito ficou completamente caótico. Esse era o clima na noite de quinta-feira, dia 21 de março de 2024, quando um dos moradores mais conhecidos de Santos se viu cercado por policiais federais no apartamento dele, na Praia de Aparecida. Depois de muita conversa e negociação, o Robinho entrou no carro preto da Justiça Federal e começou a cumprir a pena de 9 anos por estupro.
O carro da PF chegou ao endereço de Robinho às 15 para as 8 da noite. O ex-jogador mora em um apartamento em frente à praia em Santos. Robinho e os agentes da PF deixaram o condomínio pouco depois. Os policiais trouxeram Robinho para a sede da Polícia Federal, que fica na região central de Santos. Ele será submetido a uma audiência de custódia, para depois ser encaminhado a uma penitenciária que ainda será divulgada.
A prisão do Robinho é o desfecho de um longo processo que durou mais de 11 anos, que começou em 2013, quando uma mulher imigrante fez uma denúncia na Itália. Um processo que, para ser concluído, envolveu ao menos 78 pessoas, entre juízes, promotores, testemunhas, advogados, policiais e especialistas, em 3 países diferentes. Eu contei os nomes de todas essas pessoas em algumas das milhares de páginas do processo, escritas em todos esses anos e guardadas nos tribunais de Milão e de Brasília. O desfecho do caso foi uma notícia comemorada por defensoras e defensores dos direitos femininos. Por todos que acham que diminuir os índices de violência contra a mulher passa por punir quem comete esses crimes. O Ricardo Falco, o amigo do Robinho que também foi condenado na Itália, agora teme ir pelo mesmo caminho. Os outros 4 amigos que se envolveram no crime de Milão também. O processo deles está suspenso e pode ser retomado caso eles sejam notificados pela promotoria da Itália. Para isso acontecer, é necessário um esforço de cooperação internacional entre os 2 países. Mas será que eles devem mesmo ser presos? Ninguém duvida da gravidade do crime que eles cometeram. Mas será que a lei brasileira permite a prisão de brasileiros condenados no exterior? E nesse caso, qual a consequência de fazer eles pagarem a pena por aqui?
A transferência desta pena, ela é inconstitucional e inconvencional, porque viola a Convenção Americana e viola a Constituição Federal.
O esgarçamento da possibilidade de aplicação de uma lei mais maléfica ao então acusado transborda os limites, sejam eles legais ou constitucionais.
A lei penal não retroage para prejudicar o réu. O crime dele é de 2013, a lei de imigração é de 2017. E agora, José?
UOL Sport Histórias, temporada 4, Os Grampos de Robinho, por Adriano Wilson. Episódio 8, Novos Ventos. Era 20 de março e eu estava na sala da Corte Especial do Tribunal Superior de Justiça, em Brasília. E junto comigo tinha muita gente. Centenas de jornalistas, advogados, estudantes, funcionários e militantes dos direitos humanos, além dos 12 ministros, se reuniram para um dos julgamentos mais importantes de 2024.
Começamos a pauta, sustentação oral. O primeiro feito é o que chamo homologação de decisão estrangeira de número 7.986.
O caso do Robinho chegou ao STJ porque a Itália pediu para o Brasil para que ele e o Falco fossem extraditados para lá, depois que a condenação deles foi confirmada pela última instância, em 2022.
Bom, requerente, governo da Itália, requerido Robson de Souza, interessados, União Brasileira de Mulheres, e Associação Nacional da Advocacia Criminal.
A Constituição não permite a extradição de brasileiros natos. Isso é uma coisa comum na maioria dos países. A Itália pediu, então, para que eles cumprissem a pena aqui. Nesses casos, um novo processo é aberto e o STJ deve decidir se essa condenação pode ser considerada válida no Brasil. Naquela quarta-feira, portanto, depois de mais de um ano em que esse processo passou de mãos em mãos no tribunal, o Robinho saberia se seria obrigado a cumprir a pena no Brasil.
Sustentações orais requeridas pelo Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin em favor de Robson de Souza.
Parece simples para quem não entende tanto de direito. Parece lógico que se a pessoa foi condenada, ela pague pelo que ela cometeu. Só que eles não foram julgados nem condenados aqui no Brasil. O que estava em jogo ali era uma decisão que ultrapassa os limites do próprio caso do Robinho. Era uma audiência bastante espinhosa tanto para a justiça quanto para a diplomacia brasileira. Naquele dia, não era a inocência do Robinho que estava em jogo. Isso já foi decidido em 2022. Ele é culpado, de acordo com a Itália. Mas o que estava em jogo era se essa condenação teria validade no Brasil. Minutos antes do julgamento do Robinho começar no STJ, eu entrei na sala onde os advogados se reúnem antes da sessão. Lá eu encontrei o James Walker, o presidente da ANACRIM.
Vou começar a gravar aqui.
A ANACRIM é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, uma entidade que se habilitou no processo do Robinho como amicus curiae, um termo jurídico em latim para amigo da corte. Um amigo da corte é uma instituição, uma pessoa, alguém de fora do caso que entra no processo para ajudar os juízes a tomar uma decisão. Eu quis entender qual seria a participação do James no julgamento.
A ANACRIM defende o seguinte: independentemente de nós ingressarmos na discussão meritória daquilo que ocorreu no julgamento lá na Itália, isso não é mais passível de discussão. Nós temos uma outra questão de fundo muito importante a ser tratada, que é a questão da verificação neste processo aqui de homologação de sentença estrangeira para transferência do cumprimento de pena no Brasil. Tem uma outra questão que, para mim, é uma das mais importantes. Acontece que, como é que os países da Europa olham, enxergam e tratam alguém como Robinho? Robinho é um menino da periferia, pobre, que cresceu, ganhou dinheiro, ficou rico e famoso. O fato dele ser pobre, se tornar rico e famoso e atuar como alguém rico e famoso na Europa, já é algo que afeta a normalidade de um pensamento próprio de uma sociedade muito conservadora. Para além disso, para eles e não para nós, Robinho tem um grande defeito existencial: Robinho é preto.
Na última entrevista que Robinho deu antes de ser preso, ele levantou esse ponto, o de que a justiça italiana teria praticado racismo contra ele.
Só 4 anos eu joguei na Itália e eu já cansei de ver histórias de racismos. Então, infelizmente, isso tem até hoje, né? O ocorrido foi em 2013, nós estamos em 2024. E o que que a justiça italiana fez? O que que a justiça faz com relação a isso? Nada. Então, o que me leva a crer que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato, que eu repudio o racismo, são os mesmos que me condenaram e que estavam ali no meu julgamento.
É inegável que a Itália, assim como a maioria dos países, convive com racismo e que jogadores negros já sofreram e sofrem preconceito em campo e fora dele. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção nesse argumento que o Robinho tem levantado ultimamente. Nos 9 anos em que esse processo tramitou nas 3 instâncias da Itália, nenhum dos 5 advogados do Robinho jamais apontou o racismo como explicação para as condenações. Na primeira entrevista que ele deu sobre o caso, em 2020, o Robinho também não fez essa acusação. Ela só apareceu às vésperas do julgamento no STJ. O outro detalhe que, a meu ver, enfraquece essa tese é que o Ricardo Falco, o outro condenado no processo, é um homem branco.
Seu depoimento, falei, meu advogado, eu já tinha, eu falei toda a verdade pro meu advogado.
Uhum.
Só não falei que você comeu a mina.
Aham. Uhum.
Esse é o Falco falando com Robinho em um dos áudios obtidos pela polícia italiana.
Falei assim, quer dizer, ó, quando eu entrei, eu vi tudo o bagulho,
uhum.
tava lá, o Robinho tava, né?
Uhum.
Falei pra ele, não tava. Ele falou, você tá mentindo. Eu falei, não tava, mano. Não preciso defender ninguém, não tava. Pô, sua amizade pra mim não vale 50, 100 mil euros, porra nenhuma. Já falei
claro,
isso pra você.
Claro.
Posso falar, mano, não precisa nem estudar pra ser inteligente, mano. Eu cheguei à conclusão que a defesa que seu advogado usou pra defender você foi a pior de todas. Ele quer tirar o sofrimento das suas costas, jogar no meu.
O Falco também foi condenado a 9 anos de prisão. E a Itália também pediu pra ele cumprir a pena aqui. Mas o processo dele chegou depois e ainda não tem uma data para ser julgado no STJ.
Por isso, eu entendo que o que poderia haver de melhor no julgamento de hoje era o não julgamento, e sim a conversão desse julgamento em diligência.
Esse é o Walker, outra vez, agora argumentando que a investigação tanto do Robinho quanto do Falco recomece no Brasil.
Abrindo-se mais um prazo para a defesa para trazer toda a apuração daquilo que houve eventualmente de violação de garantia ou não para ser submetido ao Ministério Público daqui. Por quê? Porque o Ministério Público não foi fiscal da lei de nada aqui. Está sendo fiscal de uma mera homologação. O Brasil vai ser carimbador de uma decisão vinda do exterior. Isso me preocupa sobremaneira. Hoje é o Robinho, amanhã podemos ser eu ou você.
E isso é algo que os advogados do Falco também têm defendido. A defesa do Falco, assim como a do Robinho, não trata do crime em si, do que aconteceu ou não aconteceu na Itália. Isso já foi encerrado. Os dois foram condenados em todas as instâncias. Os advogados dos dois argumentam apenas que a legislação brasileira não permite a transferência de uma pena imposta contra um brasileiro nato por um país estrangeiro. Para entender melhor esses argumentos, eu fui encontrar a Lorena Machado no hotel onde ela estava hospedada em Brasília depois do julgamento. A Lorena é uma advogada especialista em direito internacional.
Explica um pouco sobre como você entrou nesse caso. Você já conhecia o Falco? Como é que você passou a defendê-lo?
Não tenho qualquer tipo de relação com meu cliente. Sou também professora acadêmica. Estudo direito internacional já há muito tempo, inclusive quando saiu essa notícia, me senti no dever de me posicionar academicamente nesse sentido, assim como outros doutrinadores. Publiquei um artigo, entenderam que aquele artigo estava adequado e fui contatada pela defesa para atuar naquele processo.
Quando foi que você começou?
Assim que houve a citação do Falco.
E você tem um contato direto com ele? Como é que ele está hoje? Onde ele vive, como é que ele está vendo essa possibilidade da pena dele ser transferida para o Brasil?
Bom, o que eu posso afirmar sobre o meu cliente é que ele é um trabalhador, tem tentado trabalhar, ele não recebe qualquer tipo de ajuda financeira, então ele segue trabalhando e a nossa relação...
Ele trabalha com o quê?
Essa informação eu não tenho. E a nossa relação é uma relação de advogado-cliente apenas.
A gente já deu esse contexto antes, mas vale relembrar. Diferente do Cleitinho, do Rudinei, do Galã e do Alex, o Ricardo Falco era um amigo mais recente do Robinho. Eles tinham se conhecido já na Itália, quando o Falco passou a trabalhar para o Robinho. Primeiro como motorista, depois como uma espécie de faz-tudo. O apelido dele era Fala Pouco, porque, segundo os amigos, ele falava muito. Nos grampos feitos na Itália, o Falco combina com Robinho versões contraditórias para apresentar para a polícia. O sêmen dele foi encontrado no vestido que a vítima usava no dia do crime.
Lorena, eu queria que você analisasse o resultado do julgamento do Robinho ontem e me dissesse se você acha que essa sentença pode, de alguma forma, influenciar no julgamento do seu cliente, do Falco.
Sim, acredito que possa vir a influenciar o julgamento por diversas questões, mas sobretudo em razão deste artigo no próprio regimento interno Superior Tribunal de Justiça.
O artigo que ela menciona aqui é o 216K. Segundo esse artigo, o relator de um caso de homologação de decisão estrangeira pode decidir de maneira monocrática, ou seja, sozinho, sem a opinião dos demais ministros, caso já tenha jurisprudência anterior de processos parecidos. Ou seja, o temor da defesa do Falco é que a prisão do Robinho permita ao STJ acelerar o processo do Falco, e assim ele não seria julgado por um conjunto de ministros, mas apenas por um.
Sobre o resultado do julgamento, eu lamento que tenha sido essa decisão, não em razão de que aconteceu ou não aconteceu, mas em razão da questão técnica referente à legalidade da homologação ou não da sentença estrangeira, que é do que se trata de fato esse HDE. O HDE é um processo de homologação de decisão estrangeira, portanto aqui não se discute o que teria acontecido na Itália, como aconteceu, quem participou, quem não participou. Se discute apenas a possibilidade de uma homologação de uma decisão estrangeira no Brasil.
Por que que você acredita que essa decisão que transitou em julgado na Itália não deve ser confirmada no Brasil? Qual que é a tese que sustenta esse argumento?
A questão é basicamente técnica referente a direito constitucional e direito internacional.
Essa questão técnica pode ser resumida em três pontos principais, que são indicados pelos advogados de defesa. Segundo eles, o artigo da Lei da Migração usado nesse caso não se aplicaria a brasileiros natos. Em segundo lugar, mesmo que essa lei fosse levada em consideração, ela foi criada em 2017, mas o crime aconteceu em 2013, quando ela não existia ainda. E na interpretação da defesa, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Por último, os advogados dizem que o tratado que regula a cooperação internacional entre Brasil e Itália não prevê a execução de pena de prisão. Esses são os principais motivos pelos quais eles defendem que a condenação não deve ser confirmada no Brasil e o crime deve ser investigado novamente aqui.
Vejo que isso também é algo que não é muito divulgado, que as defesas elas não apoiam qualquer tipo de impunidade onde quer que seja. O que as defesas apontam é a transferência desta pena, ela é inconstitucional e inconvencional, porque viola a Convenção Americana e viola a Constituição Federal, em razão de não obedecer alguns requisitos legais.
Quer saber de você, você sendo uma advogada mulher, atuando nesse caso que é muito sensível, de um tema muito importante para a sociedade, que é a violência contra a mulher. Como é que você reflete sobre esse assunto?
Jamais defenderei qualquer tipo de violência praticada contra a mulher. Violência psicológica, violência física, muito menos violências sexuais. Enquanto advogada, estou aqui para uma tese de defesa em que eu entendo pela inconstitucionalidade, inconvencionalidade e ilegalidade de uma transferência de pena, não em defesa de qualquer tipo de crime praticado contra qualquer pessoa, muito menos contra mulheres como eu.
A gente vai fazer um intervalo e volta já.
Em 2022, o então desconhecido empresário Thiago Brenan agrediu uma mulher na Academia Boritec, em São Paulo, e o nome dele explodiu na imprensa. O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Thiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K.
Você promete nunca mais bater em mim?
Prometo. Tome a palavra.
A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Thiago Brenan, um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação, mas que acabava em violência de vários tipos.
Tudo bem que eu fudi com você pesado, tá? Tudo bem que quando você me afrontou me chamando de mentiroso, eu te dei um tapa.
Até onde vai a impunidade de um milionário? Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast.
Quando eu cheguei em Brasília, no dia anterior ao julgamento, os colegas da imprensa faziam uma aposta. Baseado no que os ministros conversavam com os assessores deles e de maneira reservada com outras pessoas, a sensação entre os jornalistas era de que algum dos juízes ia pedir vistas e provocar um adiamento da decisão. Pedir vista é um jargão jurídico que significa pedir mais tempo para analisar um caso. Esse tipo de ação é comum em tribunais superiores, como o STJ e o STF, e não seria surpresa se acontecesse no caso do Robinho. O processo dele já estava provocando um debate acalorado no tribunal, especialmente por envolver um jogador de futebol com passagem pela seleção brasileira e condenado por estupro. Mas no dia do julgamento, quem acordou cedo teve uma notícia surpreendente, também envolvendo outro jogador com passagem pela seleção brasileira, também condenado por estupro.
O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha decidiu nesta quarta-feira acatar o pedido da defesa do Daniel Alves de liberdade provisória para o jogador brasileiro. O Tribunal de Justiça daqui da Catalunha decidiu que essa liberdade vai ser condicionada ao pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. O Daniel Alves também vai ter uma série de restrições impostas a ele.
O lateral direito Daniel Alves estava preso em Barcelona. Ele também tinha sido condenado por estupro, mas naquele dia o tribunal espanhol decidiu que ele poderia sair da cadeia se pagasse uma fiança. Nesse caso, os passaportes dele seriam retidos para impedir que ele deixasse a Europa. É interessante notar como um caso influenciou o outro ao longo dos últimos anos. O Daniel Alves foi preso de maneira preventiva em 2023, logo depois de prestar seu primeiro depoimento para se defender da acusação de estupro contra uma mulher, também numa boate. A justiça espanhola resolveu prender ele para evitar um desfecho parecido com o do Robinho, que no ano anterior tinha sido condenado pela terceira vez na Itália, mas não podia ser preso porque estava no Brasil. A possibilidade do Daniel Alves sair da cadeia foi lembrada pelo advogado Carlos Nicodemos, que representou a União Brasileira de Mulheres no julgamento do Robinho. A entidade feminista teve direito a falar no tribunal para defender a prisão dele.
Nós amanhecemos hoje com uma notícia que, na autonomia institucional da justiça espanhola, deu a um outro caso com os mesmos contornos a garantia de responder o processo em liberdade depois de uma condenação, pagando uma fiança. Essa sensação do que a justiça pode entregar à sociedade e às mulheres é preciso ser entendido daquilo que internacionalmente está consolidado no campo internacional dos direitos humanos.
O primeiro juiz a votar foi o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, que votou para confirmar a condenação italiana e prendeu Robinho.
Voto pela homologação da sentença estrangeira, com a transferência da execução da pena imposta pela justiça italiana ao nacional brasileiro, Robson de Souza, para cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro.
Ele foi seguido por outros 8 ministros. Apenas 2 juízes da Corte Especial votaram contra a prisão. Mas o que começou como uma goleada ganhou contornos um pouco mais dramáticos quando os ministros passaram a debater sobre a urgência da prisão. No voto dele, o ministro Falcão propôs que uma ordem de prisão fosse enviada imediatamente a Santos e que Robinho fosse preso assim que a decisão fosse publicada. Mas o ministro Raul Araújo, que já tinha votado contra a prisão, considerou também que não cabia ao STJ mandar prender o Robinho antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, antes de esgotados todos os recursos da defesa.
Tenho que a pretensão de homologação da sentença penal estrangeira para os fins pretendidos de execução da sanção em território nacional opõe-se diversos e sucessivos obstáculos.
Outros 5 ministros deram sinais de que tinham entendimento semelhante, o que formaria uma maioria apertada contra a prisão imediata do Robinho. Depois de muito debate, o ministro Vilas Boas Cueva mudou o voto e passou a defender a prisão imediata.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Sebastião Reis e acompanhar o relator por entender que, assim como as manifestações que seguiram a ele, cabe sim ao STJ definir desde logo, com base na lei federal, o cumprimento do regime inicial de cumprimento da pena.
E assim, depois de mais de 4 horas de debate, o STJ concluiu o julgamento nos termos do voto do relator Francisco Falcão.
A maioria dos ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que o ex-jogador Robinho deve cumprir no Brasil a pena de prisão a que foi condenado na Itália por estupro.
Na saída da sessão, eu e outros jornalistas fomos atrás do advogado de defesa do Robinho, o José Eduardo Alckmin, para saber o que ele tinha achado do resultado. O Alckmin comanda uma banca de advogados em Brasília, acostumados a defender causas nos tribunais superiores. Ele é primo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
Eu acho que é uma decisão da qual se deve recorrer e assim faremos.
Vai recorrer ao próprio STJ e ao Supremo? Qual que é o caminho?
Não, o caminho, um primeiro passo, provavelmente o embargo de declaração. Temos que ver agora o teor do acordo, né? E depois o recurso extraordinário ao Supremo. E, claro, também o habeas corpus, pela determinação imediata da execução da prisão.
Eu também procurei o Valério Mazzuoli, que é doutor em Direito Internacional e professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele me mandou um áudio analisando os principais pontos da decisão.
O Superior Tribunal de Justiça, ele se equivoca em duas partes ao transferir a execução da pena do Robinho. Primeiro, porque ele entendeu que o artigo 100 da Lei de Imigração se aplica a brasileiros natos. O entendimento mais correto é de que esse artigo só se aplica para brasileiros naturalizados ou estrangeiros. Ela é uma lei que não poderia retroagir para prejudicar o acusado, o réu, o sentenciado. E o STJ não enfrentou esse argumento. A advocacia criminal se preocupa agora se as leis penais vão retroagir. Se o STJ tivesse vencido bem esses argumentos, o que, na minha opinião, não venceu bem, a argumentação não foi boa do tribunal, a lei ainda diz o seguinte: que se fosse aplicado a brasileiros natos e se pudesse retroagir ainda, teria que ter um tratado internacional permitindo. E justamente com a Itália, o Brasil tem um tratado que nega, fala, toda a cooperação entre Brasil e Itália não compreende as medidas de execução de pena, não compreende. Com a Austrália existe possibilidade, com outros países existe possibilidade, justo com a Itália não compreende. Em suma, entendeu que a lei se aplica a brasileiros natos, que me parece incorreto, entendeu que a lei retroage, que me parece incorreto, e principalmente não levou em consideração, fugiu do tratado entre Brasil e Itália.
O caso do Robinho gerou um debate que dividiu os especialistas na área. Existem argumentos contra a prisão do Robinho, mas também existe o outro lado. O jurista Vladimir Aras, que é professor de Direito e membro do Ministério Público, escreveu um artigo defendendo a legalidade da prisão de brasileiros condenados no exterior. A gente não vai se alongar nessa discussão, que é muito técnica e que também deve chegar em breve ao STF. Os ministros ouviram os argumentos da Anacrim e da defesa do Robinho, mas decidiram pela prisão dele. Um dia depois daquela sessão, o ministro Luiz Fux, do STF, negou o pedido para que ele aguardasse em liberdade o julgamento de recursos. O Robinho foi preso e hoje está em Tremembé, no interior de São Paulo, um presídio acostumado a receber condenados famosos. O advogado Alckmin já entrou com novos recursos no STF e no próprio STJ contra a prisão. O caso terá novos capítulos e a gente vai seguir apurando. Não precisa acompanhar o futebol para saber o quanto esse universo é um ambiente machista. Do ano passado para cá, a gente teve vários casos que furaram a bolha e escancararam para todo mundo essa realidade. Jogadores, clubes e federações do futebol costumam manter o silêncio e evitar comentar esses casos. Com a decisão do STJ de que o Robinho deve cumprir a pena no Brasil, as coisas começaram a mudar um pouco. O lateral Danilo, o atual capitão da seleção, pediu que a CBF se engaje no processo e passe a tratar do tema desde as categorias de base.
É muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que, que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente.
Outra que comentou o assunto foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Ela estava em Londres, chefiando a delegação da seleção durante um amistoso, quando foi questionada pelos jornalistas do UOL, Thiago Arantes e Lucas Musetti, sobre o Robinho e o Daniel Alves. A única presidente mulher de um time da primeira divisão disse que a possibilidade do Daniel Alves sair da cadeia seria um tapa na cara das mulheres.
Não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação eu sinto comigo, não é? Nesse ambiente tão machista que é no futebol. Mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar. Então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, eu preciso de todos vocês.
Quando a Helena falou pela primeira vez sobre o que tinha acontecido com ela, talvez ela estivesse sozinha. Ela tinha as lembranças dela, o vestido que ela usava no dia e algumas mensagens trocadas pelo Facebook. Parecia pouco. Do outro lado, eles eram 6. Pareciam muitos. Mesmo assim, ela falou. Sua denúncia depois foi confirmada pelas vozes do Robinho e do Falco, gravados secretamente pela polícia, no celular e no carro. Foram necessários 9 anos até que a condenação dos dois fosse confirmada. Quando o caso chegou no Brasil, todo mundo já tinha ouvido a voz dos dois. Vozes comentando com muitos detalhes o que tinha acontecido naquela noite. Primeiro negando, depois confessando, mas sempre debochando. As vozes ecoaram na estrutura dos 4 tribunais que analisaram o processo. Foram 4 condenações. Mas e a voz da Helena? A voz da Helena a gente nunca ouviu e talvez nunca ouça. A gente sabe o que ela disse, mas não conhece a voz dela. O que ela falou para a polícia virou relatório impresso no papel. Só que as ondas sonoras nunca chegaram até aqui. Mas outras vozes soaram junto com a dela. A história da Helena cruzou o planeta. Um sopro que ela produziu na Itália provocou uma ventania no Brasil. Uma ventania nas vozes de muitas mulheres. Entre elas, a Alicia Klein, a Millie Lacombe e a Cris Fibe, colunistas do UOL.
Digo como mulher, como uma pessoa que estava presente durante todo o julgamento, o momento de maior emoção para mim foi quando o subprocurador-geral fez questão de ler alguns trechos dos áudios do Robinho, que destacam o desprezo pela vítima, o desprezo pelo processo, o desprezo por tudo que não fosse ele.
A gente é a mulher albanesa. Nós já fomos a mulher albanesa para alguém ou alguém nessa vida. Então todas as mulheres da vida de vocês, todos que estão escutando a gente agora, quem tiver coragem, pergunta: com quantos anos você foi abusada pela primeira vez?
A gente também consegue, como aqui público leigo, escutar o que nos bastidores o Robinho e os seus amigos estavam falando sobre essa mulher. Com que desrespeito, com que violência eles falam dela, como falam de todas as mulheres.
E talvez as coisas nunca mais sejam as mesmas. Esse foi o 8º e último episódio da 4ª temporada do UOL Sport Histórias, Os Grampos de Robinho. Ok, eu sei que eu já falei isso antes no ano passado, depois do 6º episódio. Aquele era para ser o último, mas a gente trouxe esses 2 episódios extras para contar os desdobramentos dessa história, a entrevista com Cleitinho e a prisão do Robinho. A gente vai continuar acompanhando esse caso, então talvez a gente ainda se encontre por aqui no futuro. Por enquanto, eu queria fazer aquele tradicional pedido. Se você não conheceu o podcast UOL Sport Histórias, eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa, compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido. Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para uolesporthistorias@uol.com.br. Eu vou repetir: uolesporthistorias@uol.com.br. Nesse e-mail, você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast. Eu sou o Adriano Wilkson e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A reportagem desse episódio é de Adriano Wilkson. O roteiro é de Adriano Wilkson e Clara Hellstab. A montagem é de Danilo Corrêa. O desenho de som é de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é do Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Lígia Carriel e Daniel Tosi. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Esse episódio usou áudios da TV Globo, do YouTube do Superior Tribunal de Justiça, da Record TV, do UOL e da CBF. UOL